Bom, seguindo aqui com o CBN Campinas desta quarta-feira, trazendo, né, estes detalhes e fazendo uma repercussão dessa informação que a gente trouxe ao longo dessa semana, né? As multas por desrespeito à lei seca aqui em Campinas caíram 28% no primeiro semestre deste ano. O número de motoristas autuados pela Polícia Militar foi de 317, em blitzes, né, organizadas na cidade, entre janeiro a junho, contra 435 no mesmo período lá do ano passado. Para a gente fazer uma repercussão desse número e para a gente tentar trazer uma explicação do que aconteceu, nós estamos com o delegado e diretor do DE Inter 2 aqui de Campinas, José Henrique Ventura. Muito bom dia, doutor Ventura.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Stefano. Bom dia a todos vocês. É um prazer estar com vocês mais uma vez.
Doutor Ventura, é uma queda, quando a gente faz essa comparação com o mesmo período do ano passado, uma queda até que expressiva, né? Queda de 28% nas multas pelo desrespeito à lei seca. Tem uma explicação?
Olha, a explicação, em tese, ô Flávio, é realmente a repressão, né? O pessoal hoje tem consciência de que a lei seca hoje é tolerância zero. Antes você tinha até 0,3 decigramas de álcool por litro de sangue, você tinha a tolerância, tá? E apenas a multa. Hoje a tolerância é zero, ou seja, qualquer quantidade de álcool, né, no sangue dá não só a multa, como também a apreensão e a suspensão da carteira. E antes a multa, que era de R$1.000 e poucos, passou para R$2.930, ou seja, quase R$3.000. E a apreensão da carteira, que antes era um ano, pode ser até de 2 anos.
A repressão, quando a gente fala, conscientiza, né? Porque neste caso aqui, pelos números, tem conscientizado.
Com certeza. A gente hoje já percebe, porque nós fazemos aí, durante todo o ano, o DETRAN faz uma programação das operações da lei seca. Então, ela faz para todo o estado. Campinas não é diferente e a gente tem essas operações de tempo em tempo nos mais diversos locais do município. E com isso, vai conscientizando o condutor de que o risco dele é muito grande em ser pego numa blitz. Porque se ele se recusar a fazer o teste, ainda assim, a presunção, né, a presunção de verdade do funcionário, tá, faz com que, na legislação, ele seja punido da mesma forma. Ou seja, se ele faz o teste, quantifica. Se ele não faz o teste, não quantifica. Mas quantificando ou não, ele parado na blitz, ele vai ser autuado porque ou se negou ou porque fez e tinha álcool no sangue.
E além do que, né, a gente está falando da situação, da autuação, da fiscalização. Mas essa conscientização é importante para evitar o que a gente quer que evite, né, mortes no trânsito.
Olha, você veja que uma coisa tem uma relação direta com a outra, né? A gente tem a diminuição das autuações, não porque a polícia deixou de atuar. A polícia tem atuado muito. Acontece que a conscientização da população, a gente percebe, é clara. Hoje já se fala, olha, vamos para uma festa, vamos alugar uma van. Vamos para um barzinho, alguém não vai beber. Então isso é muito comum você ver, para que não corra o risco. E com isso, você diminui não só o índice de autuação, como o índice de acidentes, com morte ou sem morte. Então você vê que a correlação é direta, Flávio, entre a diminuição no número de autuações e a diminuição no número de acidentes, principalmente aqueles com consequências graves.
Eu acho interessante isso que o senhor disse, né, pessoal? Já aluga uma van, vai para um casamento, né, Stephanie? Você estava aqui do meu lado, até concordando com isso. E acredito, sim, que passou por uma situação como essa. Vai para um, sim, casamento.
O pessoal geralmente fecha a van mesmo.
Fecha a van. E nesse final de semana, tem até um evento que eu vou nesse final de semana, e eu até citar esse ponto no convite, doutor José Henrique Ventura. No convite já vem lá uma observação, a indicação de ir a este evento por meios de aplicativo ou táxi. Está lá no convite.
É, isso hoje está se tornando um hábito. É, tanto que a gente tem muitos colegas, pessoas conhecidas, casais, que vão para eventos, vão para casamentos, vão para festas, eles chamam um táxi ou Uber, eles são deixados lá, depois chamam de novo e retornam para casa. Então está se tornando um hábito, né? E eu acho que essa cultura, né, de não dirigir após beber, ela tá se fixando, seja pela repressão, ou seja também porque a população está reconhecendo que a medida fez com que muitas vidas sejam salvas, né, o Flávio?
Exatamente. É meio que parecido com o que aconteceu lá em 1998, porque antes disso, motorista praticamente não utilizava o cinto de segurança, né? A partir lá do Código Nacional de Trânsito, em que a multa era pesadíssima para quem não utilizasse o cinto de segurança, essa cultura mudou e ia ser muito difícil. Lógico que tem ainda, é claro, porque a multa está aí e esse registro acontece. Mas a maioria utiliza, né?
E veja bem o que é interessante, Flávio. Você tem um filho, né? Um menino que deve ter 10 anos, 11 anos, 12 anos.
6 anos.
Anos.
Hã? 6 anos.
6 anos.
Calma aí, calma. Então, calma.
A gente já percebe, Flávio, a conscientização das crianças. É, você entra no carro, se você não colocar o cinto, eles te chamam a atenção, tá? E essa coisa do álcool e a direção também vai sendo uma consciência que vai sendo transmitida para as futuras gerações. E você precisa dessa consciência, nós precisamos criar uma nova safra de motoristas, né, que não coloquem a vida dos outros em risco. Então eu acho isso muito importante, viu, Flávio?
É interessante esse negócio quando a gente fala de cultura do motorista. Isso que o senhor disse é exatamente o que acontece. Quando eu utilizo o carro, eu sou de uma outra geração, é claro. Eu sou de uma geração que já veio após o Código Nacional de Trânsito com essa cultura do cinto de segurança. Então a primeira coisa que eu faço já é colocar o cinto de segurança. O meu pai não, ele é anterior. Então, ele liga o carro, até sai um pouquinho da garagem, aí sim ele coloca o cinto de segurança. E é claro que o meu filho de 6 anos já está pedindo, avô, esqueceu o cinto.
É, isso é muito importante, né? Então, nós precisamos, tanto na área de educação propriamente dita, como na educação do trânsito, demonstrando para eles a necessidade disso, criar uma nova geração. E eu acho que nós estamos conseguindo, viu, Flávio? Porque os números estão mostrando que nós estamos melhorando muito, não só nas autuações, como também nas vidas que são preservadas, né?
Até o Renato Campos, aqui de Campinas, ele manda uma mensagem que diz que falta fiscalização na saída de shoppings e também baladas, né? E, além do que ele está falando aqui, o Renato, o doutor Ventura, a situação de quem utiliza drogas, né, em eventos. Isso ainda engatinha, né, para conseguir identificar.
É, isso aí já é um outro aspecto que tem que ser combatido, né? Ele é combatido, mas não dessa forma, né, como o álcool, né? E com relação a essa coisa de porta de shopping, saída de balada, isso tem também, tanto que o pessoal muitas vezes, entre aspas, fica revoltado, porque sabe que ali tem uma balada, sabe que ali tem um evento e a polícia se posta para fazer a fiscalização ali da saída. E é assim que funciona. Só que como nós não temos material humano e condições de fazer todos os eventos, a gente vai fazendo aqueles que são de maior vulto e pode ter certeza, o pessoal, se resolver continuar infringindo a lei, vai bater de frente com a polícia mais hoje, mais amanhã.
Dr. José Henrique Ventura, que é delegado e diretor do DEINTER 2 aqui da Polícia Civil na região de Campinas, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas e a gentileza de atender novamente a CBN.
Eu que agradeço, viu, Flávio? Um grande abraço para todos vocês e vamos estar sempre à disposição aqui para esclarecer aquilo que for necessário à população. Um abraço.
Agradecendo aqui a participação do Dr. José Henrique Ventura, falando sobre exatamente essa queda neste ano, nesse primeiro semestre, 28% de diminuição nas multas por desrespeito à lei seca. E para o delegado da Inter 2, isso é fruto de uma maior conscientização do motorista e com a repressão que acontece com as blitzes.